O presidente demonstrou desídia, tamanha ausência de tenacidade, dada a gravidade dos fatos, que sua atitude sequer pode ser tomada como uma providência. Ele foi inerte. Por analogia, pode-se imaginar igual ordem dada por alguém à sua secretária para toda a sorte de assuntos triviais. Tratava-se de uma séria denúncia trazida pelo presidente de uma importante agremiação partidária da base de sustentação do próprio governo. Ou seja, denúncia que atentava contra os pilares da democracia, violando de forma indelével toda a ordem jurídica do país e da própria essência da Constituição Federal. Enfatize-se, portanto, que não se tratava de uma denúncia corriqueira sobre o funcionamento da administração política no Brasil. Não se trata de saber se um funcionário do terceiro ou quarto escalão está cometendo algum crime contra a administração pública, situação que tem suas instâncias de acompanhamento e fiscalização apropriadas. Trata-se do presidente ter conhecimento de algo que estaria ligado à própria essência do seu governo. Não existe governo em uma democracia que não tenha como um de seus mais importantes elementos a governabilidade junto ao Legislativo. O presidente da República é informado que todo relacionamento com sua base de apoio político está corrompida, destruindo a própria essência do processo eleitoral que, a partir do voto popular, assenta-se sobre a autonomia dos parlamentares. A responsabilidade maior do presidente da República é garantir o que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal, ou qual seja o Estado Democrático de Direito. A denúncia atingiu o âmago do funcionamento das instituições políticas de nosso país. No entanto, o presidente não perguntou por mais detalhes ao deputado Roberto Jefferson. Não acionou seu ministro da Justiça, nem seu ministro-chefe da Casa Civil. Não colocou a Polícia Federal no caso, não requisitou os serviços da Agência Brasileira de Inteligência, enfim, não tomou qualquer providência efetiva. Ou seja, não exerceu as prerrogativas do seu cargo, função delegada pelo povo, aceitando implicitamente a corrosão das instituições basilares da democracia, atentando contra o próprio Estado. Como um ausente do seu próprio governo, comandante de uma nau à deriva, na versão dada pelos membros de sua base aliada e de seu próprio gabinete, desconsiderou todo o ordenamento jurídico do país, violou frontalmente o compromisso de seu juramento feito ao Congresso Nacional no dia de sua posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Esse compromisso representa a essência do pacto social que se inaugura quando um governante recebe um mandato popular. É bem mais que um evento protocolar, que uma formalidade revestida de pompa institucional. É um solene juramento de cumprir as regras do jogo, de manter nos trilhos a nação que lhe é confiada a dirigir. E comprometer-se é uma questão séria no caminho dos progressos prometidos sob as regras criadas pelo processo democrático. É o encargo de evitar que descalabros, como os analisados neste relatório, possam ocorrer. Mas o presidente não honrou o seu juramento, menosprezando a importância do seu cargo e toda a sociedade brasileira. Antes, contentou-se com a lassitude das providências tomadas por seu ministro, que disse não haver mensalão simplesmente porque, meses antes, um outro parlamentar houver assumido a autoria da primeira denúncia ao Jornal do Brasil. Ou seja, não se investigou nada, simplesmente buscou-se um desmentido anterior e fora de contexto, para desacreditar uma denúncia explícita e formulada pessoalmente, mais uma vez, pelo deputado Roberto Jefferson e testemunhada por outros. A fragilidade das conclusões do ministro era tão evidente que o mínimo que se poderia esperar do presidente era que determinasse uma investigação formal e oficial sobre o caso. mas o presidente preferiu acomodar-se num mero desmentido à imprensa, repousando sua consciência num disse-me-disse relativo a uma antiga denúncia esvaziada, quando tinha uma nova denúncia concreta à sua frente. Preferiu fechar os olhos, preferiu deixar as coisas como estavam. Ficou comprovado o desinteresse e a ausência completa de iniciativa no sentido de buscar preservar a probidade do seu governo. Mas não param por aí os elementos que atestam a gravidade da postura presidencial. Já fez-se referência ao fato de que, segundo o deputado Roberto Jefferson, teriam sido duas as ocasiões em que ele alertou o presidente Lula sobre o Mensalão, admitindo-se, no entanto, por ausência de outros testemunhos, que somente existira a segunda conversa e que somente ali o presidente ouvira falar sobre o Mensalão, como não perguntou mais detalhes ao deputado Roberto Jefferson. Segundo o deputado, ele teria feito isso na primeira conversa, mas não há outros depoimentos que confirmem a existência desse primeiro encontro. Então, só nos restam duas alternativas. Ou ele soube da existência do Mensalão no momento daquela reunião com os deputados Roberto Jefferson, José Múcio, Arlindo Chinalha e o então ministro Aldo Rebelo, e nesse caso não se interessou sequer em entender um pouco mais profundamente o que seria o Mensalão e como funcionava, pois a brevidade em que se tratou do assunto é unânime entre as testemunhas. Ou, de fato, houve um primeiro alerta ao presidente da parte do deputado. Agrava-se ainda mais a postura do presidente. Ou seja, após tomar conhecimento dos fatos, pela primeira vez, ele nada teria feito. Numa segunda oportunidade, deu uma preguiçosa, displicente e nada efetiva ordem ao seu auxiliar mais próximo naquele momento, mais à mão, e despreocupou-se com o assunto. Em qualquer dos dois casos, caracterizou-se a omissão do presidente da República em tomar providências concretas. Senhor presidente, o relatório prossegue e eu peço que, na sua íntegra, seja transcrito nos anais do Senado, já que é impossível ler o seu inteiro teor. Mas eu prossigo. Absolutamente lamentável e revoltante postura de irresponsabilidade do mandatário maior da nação, evidentemente compromete qualquer condição sua de permanecer no cargo. Nesse momento em que se chega ao fim desta CPMI, com a clara evidência de que houve o Mensalão e que seu propósito serviria justamente para manipular votações no Congresso, para tanto utilizando-se de favores do Estado, com prejuízo ao erário, a fim de favorecer pessoas e empresas que pudessem, por vias transversas, garantir o pagamento aos parlamentares, não há mais escapatória, não há como evitar constatar os fatos que se põem diante dos nossos olhos. As normas vigentes no Brasil não deixam dúvidas sobre o enquadramento de tais fatos, a começar pela Constituição Federal, que prevê as hipóteses de responsabilização do presidente da República. E nós transcrevemos o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a probidade na administração. Elencamos os crimes contra a probidade na administração. Acrescentamos a ausência de respeito à dignidade, à honra e ao decoro do cargo são evidentes quando se verifica que a leniência presidencial esbarra em crime previsto no Código Penal, condescendência criminosa, no artigo 320 do Código Penal. Se estabelece essa responsabilidade do presidente, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Por todo exposto, é forçoso concluir que Sua Excelência o Presidente cometeu crime de responsabilidade contra a probidade na administração, previsto nos incisos 3 e 7 do artigo 9º da Lei 1079, 10 de abril de 50, cometeu ainda o crime de condescendência criminosa, previsto no artigo 320 do Código Penal. Por fim, incorre nos delitos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa. Em virtude desses fatos, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito recomenda a imediata abertura pela Câmara dos Deputados de procedimento visando apurar a ocorrência de crime de responsabilidade do Presidente da República. Esse foi o voto em separado que apresentamos. E encaminhamos à presidência, além de submetermos à Comissão Parlamentar de Inquérito, encaminhamos à presidência da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, encaminhamos ao Procurador-Geral da República e também ao presidente da OAB, à época, Roberto Antônio Busato. Foram as providências que adotamos como membro daquela Comissão Parlamentar de Inquérito, porque entendíamos a responsabilidade do Presidente da República era visível, explicitada em todos os fatos que foram investigados pela CPI. Acrescentamos ainda no nosso voto em separado, senhor presidente, a questão referente à negociação da carteira de crédito consignado que foi transferido da Caixa Econômica Federal para o BMG. Como não constou do relatório aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, apresentei o voto em separado, destacando que o BMG foi beneficiado em pelo menos 290 milhões de reais em uma transação de R$ 1,094 bilhão. Uma negociação espúria entre a Caixa Econômica e o BMG, e nós elencamos aqui os responsáveis por essa negociação que deveriam ser indiciados. Muito obrigado, senhor presidente, apenas reafirmando a solicitação de que Vossa Excelência autorize a divulgação nos anais, o registro nos anais da Casa, na íntegra deste voto em separado que apresentamos à época à Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o crime do Mensalão. Muito obrigado, senhor presidente.